Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Sexta-feira do dia 31 de outubro, conclusão hoje, portanto o fim hoje do Outubro Rosa. Chegamos para destacar nesta sexta-feira que os torcedores do Avaí estarão no fim de semana secando Santa Cruz e o Ceará. Só assim o Avaí se mantém no G4. Leão decepciona e espera por tropeço dos concorrentes para não sair do G4. Figueirense vai em busca de uma vitória fora de casa. Na Ilha do Retiro, domingo, pega o Sport. A Chapecoense enfrenta o Flamengo em pleno Maracanã, horário das 7:30 da noite do próximo domingo. Com o novo treinador, Criciúma vai para cima do São Paulo para tentar o caminho que lhe tire da zona de rebaixamento. Destaques a partir de agora na rede Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa. Está chegando aqui o Henrique Santos. Henrique aguardando muito. A Ilha do Retiro que espera o Figueirense. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. É verdade, Valmir. Embora o Figueirense esteja na 13ª posição, mas está apenas 3 pontos à frente do último colocado ali, do primeiro colocado, aliás, da zona de rebaixamento, que hoje é o Botafogo. Então, essa rodada diante do Sport é bastante complicada, Valmir, porque o Sport em casa, ainda mais 5 horas da tarde, ainda com calor, aquela pressão na Ilha do Retiro, que a gente já sabe como é. O Figueirense tem que ter cuidado, porque essa rodada, embora haja 3 times entre ele e a zona do rebaixamento, essa rodada vai ser bastante perigosa e o Figueirense precisa ter bastante atenção lá na Ilha do Retiro, até porque o Sport também já começou o campeonato bem. Hoje está uma posição à frente do Figueirense com 37 pontos e o Sport, que é o pior time desse retorno, Valmir. O Sport no retorno somou apenas 9 pontos e, embora parecia tranquilo para começar o campeonato, enfim, começou o primeiro turno muito bem, agora já está vendo também a zona do rebaixamento assombrar o time do Sport, o time do Sport que continua mantendo ainda o seu treinador, que é o filho do Nelsinho Batista. É um time que tem algumas cobras criadas, como o próprio goleiro Magrão, tem o Diego Souza, trouxe o Ibson, tem o Durval, zagueiro, enfim, é um pessoal bastante experiente lá no time do Sport, mas o Figueirense precisa ir a Recife e fazer frente ao Sport para ter um pouquinho, uma vida um pouquinho mais tranquila e não ter nessas últimas 7 rodadas nenhuma pressão quanto ao rebaixamento.
Agora, pelos destaques que você tem aí, na média, dá mais ou menos a idade que o Cristo passou pela Terra.
É verdade. Porque
eu vou te contar uma coisa, Ibson, Durval e mais o Magrão, contar uma média de 80, quase 80 cada um, vai longe.
Só de futebol, né?
Só de futebol, impressionante. Bom, depois tem um palpitão já da sexta-feira passada, mas vou convocar aqui o Nicolas, o da gerência aqui, que tá nervoso, torcendo muito, diz que sempre torceu para aquele time do América lá, que vai enfrentar lá o América de Natal.
Tem que ter torcer para um monte de time.
Torceu para um monte de time. Aliás, é mais fácil torcer para os concorrentes perder do que torcer para os outros ganhar.
É verdade, Valmir.
Tudo bem, Nicolas?
Tudo bem, graças a Deus, Valmir. Bom dia aos amigos. A situação do Avaí, de fato, complicou. Essa última derrota contra a Luverdense foi terrível, foi tenebrosa para quem acompanhou o jogo. No primeiro tempo, o Avaí tomou um sacode de 3-0 e não tomou mais por incompetência da Luverdense. E foi um dos piores jogos do Avaí de 2014, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho que a grande manchete, a grande notícia dessa semana, né, além das derrotas que já somam 6 em 7 partidas, de fato uma campanha ridícula nos últimos jogos, a grande manchete foi a entrevista do nosso amigo Chico Lins, que esteve já conosco aqui muitas vezes no Esporte na Rede.
Sim.
Onde ele abriu o jogo ontem para a imprensa esportiva aqui da capital, onde ele deixou claro que dinheiro não foi o problema, né? Ele até citou que os salários estão atrasados 15 dias, o que dentro do mundo do futebol é algo até aceitável, né? E o que me chamou mais atenção foi ele afirmar de forma categórica, Valmir, e a gente pode debater isso um pouco mais tarde, com mais tempo, é que existem jogadores no grupo do Avaí que não são comprometidos. Eu quero entender, e eu faço essa provocação aos amigos, por que que esses jogadores ainda permanecem no grupo profissional do Avaí Futebol Clube? Se a gerência de futebol, se a direção do clube já identificou que tem um atleta A, B e C, que não tem comprometimento com o esporte, com o profissionalismo, com as suas carreiras, por que que não foram afastados? Porque tu sabe, né, Valmir? No meio de um saco bacana de laranja, sempre tem uma ou outra que destoa. Essas que destoam precisam ser separadas. E não foram. Então, essa é a minha dúvida. O porquê que o Chico chega hoje, e o Chico é nosso amigo, no início de novembro, e cita de forma textual que tem jogadores que não são comprometidos. O que que fazem ainda no grupo do Avaí? Não dá para entender. Ele vem falar isso em novembro, ele está ali desde o começo do ano e não tomou nenhum tipo de atitude. Aí estão de sacanagem. Aí não tinha como esperar um outro resultado que não essa sequência ridícula de derrotas. Então, essa questão precisa ser debatida.
Olha, você está fazendo um comentário, e até eu vou dizer uma coisa, é muito importante essa tua lucidez de tentar esclarecer isso, porque você está falando com a razão e não com o coração. Eu admiro muito o Chico Lins, que foi inclusive atleta profissional do Avaí, que jogou muito bem futsal, uma das grandes revelações, é um empreendedor dentro do esporte. Agora, a colocação dele agora, de que tem gente fazendo corpo mole, quem não está satisfeito vai embora, eu acho que é um discurso atrasado. Parece aquele discurso do cara que perde o cargo eletivo e vem fazer desculpa aí, está entendendo? Que agora tem gente aí dizendo que tem que fazer uma recontagem de urna, uma coisa ultrapassada.
Sim.
Né? E o Chico Lins está atrasado no tempo, porque eu acho que se teve o problema foi lá na frente, lá atrás. E pelo que eu entendo, numa organização, e um clube de futebol é uma organização, um tipo de organização, empresa, eu acho que tem que haver o comando. Esse comando está na comissão técnica, no treinador, no preparador físico, no gerente de futebol. E essa gente tem que estar unida sempre para levar para o grupo comandado uma motivação. Então, se alguém está desagregando, agora é tarde. Eu acho que lá no começo tinha que começar a puxar a orelha. Olha, você não está indo, você não está correspondendo, você está chegando atrasado, você está insatisfeito, você está mal-humorado, o que está te acontecendo? Chamar. Não agora, que a porta está arrebentada, a fechadura está quebrada, perderam a chave, perderam a referência. Agora foi para o espaço. Tinha que fazer esse discurso há 3-4 meses atrás, e não agora. Mas acontece, Nicolas, que é um oba-oba, porque quando está tudo beleza, tinha gente achando que o Dunga não servia para a seleção, que era para levar o Geninho. O Geninho tem limites. É um bom homem, bom caráter, boa pessoa, conhece futebol, conhece, mas tem seus limites. Então agora está se verificando isso, infelizmente, prova aí. Não tem outro discurso.
E o que grande parte da torcida atestava como principal motivo para essa queda de rendimento, essa queda brusca, né? Essa queda brutal de rendimento,
foi,
era em relação aos salários. Todo mundo falava, não, porque salário atrasado, quem é que vai jogar assim, quem é que vai jogar assado? O Chico deixou claro mais uma vez. O atraso é de poucos dias. O time já esteve aí com 60 dias atrasados e estava naquela fase de 12 jogos sem perder. Então, esse não foi o problema. O que o Chico trouxe agora a público são outros problemas. Outros problemas que, lógico, ele a gente conhece o Chico, ele é muito sincero. E isso é uma das virtudes dele, não tenho dúvida. Mas essa entrevista que ele deu, eu acho que chega num momento que vai desmotivar muito mais a torcida, que já não comparece. Já não comparece, a média de público do Avaí esse ano, se a gente for analisar, é pífia, né? Então, essa entrevista, ao invés de tentar motivar o torcedor, ao invés de tentar agregar o maior número de apoiadores dentro do estádio da Ressacada, serviu como efeito contrário. Porque ele abriu o jogo, deixou claro que existe corpo mole. Tu acha, Valmir, que o torcedor vai sair de casa com a sua família num sábado à noite, num domingo, numa sexta-feira à noite com chuva, para ir ver o Avaí, sabendo que o gerente de futebol abriu publicamente dizendo que tem jogador que faz corpo mole, tem jogador que não honra a camisa do Avaí, e bababá, e bababá, não vai sair de casa. Aliás, não vai sair de casa. Aliás, acho porque acha que estão de sacanagem, entendeu?
Eu acho que o Chico deu esse discurso achando que ninguém ia ouvir, que não ia vazar. Porque esse aí é o discurso que tem que fazer para o atleta direto, mas numa sala fechada e que não vaze para a imprensa. Bom, nós vamos à passagem do palpitão. Esse palpitão, nós não tivemos o programa na segunda-feira passada. E esse palpitão não inclui os dois jogos da Série B do Avaí e também do Joinville que aconteceram na terça-feira passada. Portanto, é palpitão de sexta-feira da semana passada, do jogo do Avaí com o Joinville na ressacada, e os jogos da Série A no final de semana. Vamos então ao palpitão. São quatro jogos no palpitão neste final de semana. Começa pelo Rocha aí, Rocha. Hoje na ressacada pela Série B, Avaí e Joinville, qual é o teu palpite?
1-1.
Excelente resultado.
Agora os jogos da Série A. Amanhã, Chapecoense e Santos em Chapecó.
3-0 para Chapecoense.
Em Salvador, Vitória e Criciúma.
Criciúma, 1-0.
E em Florianópolis, Figueirense e Cruzeiro.
Figueirense, 1-0 também.
Perfeito. Agora vamos ao Henrique Santos aí. O palpite do Henrique Santos hoje na ressacada Avaí Joinville.
Eu ratifico o que disse o Rocha, 1-1.
1-1. Série A, amanhã, em Chapecó, Chapecoense e Santos.
1-0 para o Santos.
Amanhã, em Salvador, Vitória e Criciúma.
1-0 para o Vitória.
E em Florianópolis, Figueirense e Cruzeiro.
2-1 para o Cruzeiro.
Muito bem. Mário vai dar o palpite, hein, Mário? Vamos lá, o palpite do Mário Pacheco. Mário Pacheco Neto, Avaí, Joinville na ressacada hoje às 7h30 da noite.
2-1, Avaí.
Amanhã teremos a Série A em Chapecó, Chapecoense e Santos.
1-1.
Em Salvador, Vitória e Criciúma.
1-1.
E em Florianópolis, Figueirense e Cruzeiro.
2-2.
Perfeito. Eu vou dando meu palpite antes do Nicolas para dizer que o Avaí empata na ressacada 1-1 com o Joinville hoje pela Série B. Meu palpite amanhã. 0-0, Chapecoense e Santos em Chapecó. Vitória 1, Criciúma 0 em Salvador. E Figueirense 1, Cruzeiro também 1 em Florianópolis.
Brasil!
Palpite do Nicolas. Hoje na ressacada, Avaí Joinville.
2-0, Avaí.
A Série A, amanhã em Chapecó, Chapecoense Santos.
1-1.
Brasil!
Em Salvador, Vitória e Criciúma.
Criciúma 2-0.
E em Florianópolis, amanhã à tarde, Figueirense e Cruzeiro.
Cruzeiro 3-0. Olha, segunda eu não venho, em repúdio eu não venho segunda-feira.
Pô, já tava engatilhado, hein?
Já tava engatilhado, hein?
Eu ia falar 5. Eu ia falar 5, na hora eu me arrependi e falei 3.
Esse é o palpitão.
É a voz da experiência, mais uma vez acertando, né,
Val? É, o jogo do Figueirense com o Cruzeiro, que aliás, eu vou dizer uma coisa pra ti, eu posso estar exagerando, porque às vezes você vê um jogo, vê outro e você não combina bem a... Mas eu não acredito que eu tenha visto nos últimos tempos o time do Figueirense jogar tanta bola e com tanta qualidade que jogou contra o Cruzeiro. Honesto e sinceramente, o Figueirense jogou um partidaço bem, contra
principalmente segundo
a
tempo.
Equipe do Cruzeiro. Principalmente no segundo tempo. É uma coisa realmente... Não sei se é porque eu fiquei mais concentrado no jogo que ali, né? Não me interrompa quando eu vendo o jogo aqui. Mais ou menos esse era o discurso, né?
Mulher do Valmir, a cervejinha, a pipoquinha, não enche o saco.
Depois, não cai nem café pra ver o jogo, entendeu? Então, o Figueirense jogou bem.
É, foi um jogo bom, Valmir. O Figueirense é aquela coisa que eu tenho dito aqui 550 vezes, né? Todo programa fala isso. O Figueirense joga pra cima. Independente do adversário, foi o que aconteceu diante do Cruzeiro. No intervalo de jogo... O Argel tirou o França, que estava só vendo o jogo, né? E gosta de fazer rolo na balada.
E uma cena impressionante que eu vi sábado. É uma cena, eu fui a primeira pessoa a condenar aqui, a criticar o Argel, dizendo que era o treinador desempregado de plantão. Ele e o Dunga, que foram contratados na mesma semana. O Dunga para a seleção.
E o Luxemburgo também.
Nós criticamos os três, que eram os que estavam desempregados de plantão e que foram chamados.
Prova que a gente não sabe nada mesmo.
O Dunga não acrescentou nada. O Vanderlei Luxemburgo está recuperando em parte o time do Flamengo. E o Argel é essa grata surpresa. Então, na época eu disse aquilo. Às vezes você não é voltar atrás, você tem que repensar. Eu estava equivocado naquele projeto que fiz. Agora quero dizer uma coisa aqui. O que eu vi sábado Faltando um minuto para o Figueirense empatar o jogo, vi uma cena pela Sport TV, ou um Argel. O Argel falando com o grupo e gesticulando para ir, para pegar, para tocar bola. Olha, eu não sei se existe no futebol brasileiro um treinador tão empolgado quanto o Argel. É impressionante. Eu disse o seguinte, para preencher o que esse rapaz está fazendo, bem assim eu pensei, o Figueirense tem que empatar esse jogo. E eu fiquei muito feliz pelo Figueirense empatar e pelo Argel. O Argel realmente foi... Se tem alguém com destaque, quando eles dão o prêmio de melhor jogador, eu acho que no sábado eles tinham que pegar e dar para o Argel. Porque o que ele motivou o grupo foi uma preciosidade.
E joga para cima, né, Valmir? É. Não fica com medo, independente do adversário. Como estava falando, no intervalo ele tirou um volante e botou mais um atacante. E foi. Isso que a gente tem essa esperança agora do jogo domingo contra o Sport, que o Argel provavelmente vai para cima do Sport mais uma vez. É. Independente do adversário, ele joga para cima.
Agora, porque, o problema, né, é que está havendo uma certa... um certo comodismo como quando está jogando fora. Isso aconteceu com o Bahia, e o Bahia é um time muito ruim.
É verdade.
E o Figueirense deu um apagão
contra o Bahia.
Acho que foi
a pior, tirando a estreia contra o Cruzeiro, aquela derrota de 5-0, foi a pior atuação do Figueirense sob o comando do Argel.
Lá em Feira de Santana tomou aquele 3-0, o time totalmente apagado. Com o Santos aí, pega um time de mais qualidade, ficou diferente, o Santos foi lá, equilibrou, ganhou, mas é um time de mais qualidade. Então você até pondera. E até o Figueirense estava tomando 2-1, estava próximo de fazer o terceiro, só que aí teve um descuido no meio do campo e a defesa também, o Santos puxou um contra-ataque e matou o jogo. Uhum. Mas contra o Bahia foi terrível. Então a gente espera que o time do Figueirense domingo entre com essa pegada e entre marcando na saída de bola. E aí dá certo contra o Sport.
É verdade, o Figueirense pode ter um desfalque importante, o Valmir. Ontem no treino, o Paulo Roberto sofreu uma pancada no joelho. Hoje pela manhã, no treino de agora há pouco, não participou do treinamento, sendo preservado. E o Paulo Roberto, que é um dos jogadores principais do Figueirense, hoje que ele tem dado essa sustentabilidade, principalmente a dupla de zaga, enfim. E o Paulo Roberto... talvez não viaje para Recife, que a gente sabe que o departamento médico do Figueirense sabe como é que é, né? E aí quem assumiria a função dele seria o França, até porque o Rivaldo volta de suspensão e o Rivaldo dá aquela maior tranquilidade ao Figueirense.
Mas o França está bem.
Bem gordo.
É, não, mas o não, França tá bem, até que está. Até que está bem.
Henrique é
grosso. Não, mas ele joga bem, só que se ele tivesse... como diz o pessoal, se ele tivesse a cabeça no local... seria um baita no jogador.
Ele vai te processar,
agora é
impressionante. Só subir na balança.
Aliás, existe dois comparativos muito certos. Primeiro, que o jogador de futebol, quando ele é complicado, quando ele diz aqui e lá, e ele é polêmico, é o caso do Edmundo, como foi o Edmundo, como foi o Romário, como foi o antigo Almir Pernambuquinho, que era o cara que mais incomodava, aquele tinha um zagueiro também, que o Vasco tinha um zagueiro também, parece que era o Odair, o cara só dava problema. E esses jogadores dão problema. Então, o que é que acontece? Quando dá problema, o cara é bom. É o tipo do França, é bom. Né? A outra comparação é quando o cara tem uma voz muito boa, o cara tem um vozeirão, geralmente o cara é feio. Não. Calma, Henrique. Calma, Henrique, eu não vou te chamar de que não, vou dizer que você tem um vozeirão.
A minha voz não é, né?
Valmir, tem um amigo nosso.
Por isso que eu faço rádio.
Não, mas tem um amigo nosso lá do sul do estado, tem uma voz bonita.
Já deu entrevista aqui?
Já deu entrevista
já
aqui.
Já participou do esporte na rede?
Já participou do esporte, tem uma voz bonita.
Você não
uma voz...
Ninguém vai chamar o Toninho de feio, pelo
uma
amor de Deus.
Uma voz aveludada, a hora que se... Nossa senhora, chega a dar medo.
É?
É.
Que é isso?
Ninguém... Diz que ele vai pro Beto Carreira esse final de semana.
E não vão deixar sair de lá.
É.
Ô, Valmir, e falando em jogadores problemas, o Mário acabou de destacar, que a gente tá acompanhando aqui na tela na Band, que o Adriano tá partindo pra França.
Ah, o Adriano é outro.
Partindo pra França... Vai assinar com um time o quê? Da segunda divisão, né? Um time, o Le Havre, da segunda divisão francesa. Já está na 38ª oportunidade.
Mas qual é o time que vai se arrepender depois, então?
Le Havre da França.
Ele encaixou...
Você teve um atleta que teve oportunidade
ele
na
encaixou
vida
com o Atlético Paranaense. Ele chegou a fazer gol no último jogo que ele jogou pelo Atlético. Quando ele e a família dele achavam que ele estava tudo bem, a direção do Atlético, não. Está dispensado.
É, mas é porque...
alguma coisa.
Não, mas antes da dispensa, ele ficou 7 dias sumido no Rio de Janeiro.
Ah, Então.
Desapareceu?
Bom, nós vamos voltar à situação do Avaí, que o Nicolas estava colocando aí.
Quer passar a tabela, Valmir? Quer. Porque o Avaí, olha, não basta, agora tem que ligar a secadora lá dentro da ressacada.
Qual é a dificuldade que o Avaí tem? Coloque aí na tabela.
Olha só, Valmir, hoje o Avaí está na quarta colocação com 52 pontos. Sim. Só que o Avaí já jogou na terça-feira.
São quantas vitórias, Henrique? 14 ou 15?
São 15 vitórias.
Tá.
E a rodada vai prosseguir agora, hoje e amanhã, né? Na quinta colocação tem o Santa Cruz com 51 pontos. Santa Sim. Cruz que ninguém dava nada, mas ninguém observou que o Santa Cruz tinha um jogo a menos na
Foi,
na
e ganhou,
tabela.
E ganhou,
e ganhou esse jogo a menos na terça-feira do Vila Nova por 5-1. E agora o Santa Cruz vai receber o América de Natal lá no Mundão do Arruda. E no Mundão do Arruda lotado, mais de 50, 60
jogão,
mil pessoas. Outro adversário direto...
É no Arruda, Henrique?
É no Arruda.
Será?
É.
Mas ele não estava interditado esse estádio.
Mas interditado parte, no domingo ele jogou lá, na terça-feira ele jogou lá.
Eu também acho que foi lá naquela Arena...
Na Arena Recife, Pernambuco?
Eu acho que sim.
Foi,
então,
foi na
que
Arena
seja
Pernambuco.
Na Arena Pernambuco,
foi,
então, porque também vai estar lotado.
Foi na Arena.
Outro adversário direto do Avaí é o Ceará. O Ceará que toda rodada o Avaí acha que vai, que não vai, o Avaí perde, o Ceará perde também.
Mas o Ceará também é outro que não ganha de ninguém,
é.
Ó.
É aquele problema. Só que tem mais um concorrente. Na verdade, tem mais dois. Olha
mais
só,
dois.
Porque o Atlético Goianiense está na sétima posição com 49 pontos.
Esse vai ganhar.
Tem quantas vitórias?
Tem uma vitória a menos que o Avaí, 15 contra 14. A diferença é de 3 pontos e saldo 2. 2 gols de diferença. Se o Atlético Goianiense vai pegar o Vila Nova agora, que é o pior time da competição junto com a Portuguesa. Se o Atlético Goianiense ganhar por 2 gols de diferença do Vila Nova, passa o Avaí.
É.
E agora temos mais um time na briga, que é o América Mineiro. Que a gente é bom destacar que
Esse
o América
é
Mineiro
perdeu
6 pontos. E está com 48 já. Se o América Mineiro, que vai jogar contra o ABC fora de casa, vencer, já chega a 51, encosta no Avaí. E tem o Avaí só depende dele, Nicolas. Independente desses resultados, porque o Avaí vai jogar contra o Santa Cruz ainda e vai jogar contra o América. Os dois fora de casa. Mas o Avaí depende das suas forças para subir para a Série A. Então, Valmir, só para a gente passar a rodada, tem, olha só, hoje às 7h30, 9 horas da noite, o Avaí já vai saber que posição que ele, se ele vai estar no G4 ou não vai estar. Porque 7h30 tem Atlético Goianiense e Vila Nova. Às 21h50 tem Vasco e Paraná e Vasco lá em Curitiba.
Hoje?
Hoje.
Opa.
Bom jogo para ti, vem, Valmir.
Sim, bom jogo. Eu gosto do...
Do João Santana.
Não, não, eu gosto do Douglas.
Ah,
porque
tá
o amigo, o sogro dele é meu amigo de trabalho e...
Foi revelado aqui pelo Rocha.
É.
Rocha que está na comissão técnica, o Toninho Cecílio, por isso que ele não veio no programa hoje.
Tá.
Amanhã às 4h20 tem Ponte Preta e Sampaio Correia. A Ponte Preta, se vencer, se garante praticamente na Série A, junto com o Joinville, os dois times já vão para a Série A. 5 horas da tarde tem Santa Cruz e América de Natal. 5h20 e Casa e Náutico. 5h20 também ABC e América Mineiro. E às 21 horas, fechando a rodada, Boa Esporte e Ceará. Então só jogos, a maioria dos jogos interessam diretamente ao Avaí. E o Avaí, se
Valmir,
continuar no G4, é porque a secação foi muito grande.
É, eu acho, Valmir, que essa posição para o Santa Cruz, o Avaí perde. E eu acho que pela ascensão do time lá de Pernambuco, deve dar uma beliscadinha nessa vaga. Porque o Avaí desce e o Santa Cruz sobe.
Quantos
o América não quer subir. O Ceará não quer subir.
Quantos jogos depois o Avaí tem pela frente?
Mais
tem?
5 jogos.
Não,
Mais cinco jogos pela frente.
São 3 em casa
Avaí,
e 2 fora.
O Avaí tem 2 jogos difíceis, 2 fora que são difíceis, que é contra o América Mineiro e contra o Santa Cruz. E um jogo que eu considero muito difícil pela camisa, pela tradição, pela torcida presente, que é o jogo do Vasco. Sempre. Sempre vai ser um adversário difícil.
Sim, sem dúvida nenhuma.
E aí, mas só que tem o seguinte, também tem 2 galinhas mortas. O Avaí tem um jogo aqui com a Portuguesa, que a Portuguesa vem com os pneus tudo largado, inclusive o Step junto, né? E tem mais outro jogo aí também, que é, eu acho que é o Oeste, né? Avaí e Oeste.
É, terça-feira já, Avaí e Oeste.
Então o Avaí enfrenta o Oeste aqui, enfrenta a Portuguesa e o Vasco. Eu acho o jogo difícil é contra o Vasco. Mas, contra a Portuguesa,
e aí começa aquele
Oeste,
negócio da mala preta, mala branca.
É, contra o Vasco Olha, o Avaí fez o 5-0 em São Januário. Mas o Avaí para passar do Vasco aqui vai ser complicado.
E se for aqui o jogo, né?
Não é aquele time do Vasco que queria dispensar o Adilson Batista, que o time estava batendo cabeça, que o Douglas foi para a bola, bateu um pênalti e simplesmente deu um passo e tocou lá onde estava o goleiro. Não é aquele time. É outra cara.
Vamos ver. Ainda eu acho que, assim, contra time fraco, o Avaí não adianta, o Avaí perde ponto. Agora, contra esses times fortes, eu acho que o Avaí tem uma certa sorte, eu acho que vai se dar bem contra o Vasco.
É, pode ser. O problema mas você disse bem.
Mas tem que chegar vivo até lá, né?
O problema é se dar bem com o Vasco e perder para o Português.
É. tem que chegar vivo até lá, porque também já tem aquela história de que, dependendo da situação, se o Avaí já não tiver mais ou tiver classificado...
Eu acho que não decide, na
Mas
última.
É o último jogo, né?
Não decide na última.
De vender o jogo para algum lugar, para Manaus, Cuiabá, para ganhar uma renda. Tem toda essa situação.
Mas não tem.
Se tiver morto ou já tiver classificado...
Ô, Valmir,
eu venderia.
O jogo contra o Oeste agora é decisivo para o Avaí.
É terça-feira, né?
Terça às 7:30.
Exatamente. Acho que o Avaí deve perder essa posição para o Santa Cruz. O time do Ceará, infelizmente, não inspira confiança, vendo uma crise grande com dispensa de jogadores. O técnico que estava lá também já deram um pé nele. Aquele que teve aqui no Avaí ano passado,
Sérgio Soares. Quem assumiu foi lá o PC Guzmão.
Exatamente, o PC Guzmão, que esse aí já rodou o Brasil
inteiro. Era o PC Guzmão, saiu o PC, entrou o Sérgio Soares e agora voltou o PC.
Exatamente. Não, então eu acho que o Avaí perde essa posição para o Santa Cruz. Esse jogo aí do Atlético Goianiense contra o Vila Nova é um clássico de Goiás, né? Então, mesmo que com o Vila Nova numa posição difícil, já praticamente rebaixado, o Henrique já tinha dito que o Vila Nova estava rebaixado desde junho. Então, mas é um jogo complicado. Eu acho que não dá para a gente prever. Agora, o Santa Cruz, pela ascensão, pelo futebol que vem jogando, deve sim passar o Avaí. E o Avaí, como o Henrique falou, depende só de si. Só que o Avaí precisa ter dois resultados positivos fora de casa contra dois times que vêm crescendo demais. Eu acho muito difícil. Acho muito complicado. E acho que a última pá de cal, quem jogou foi o Chico Lins ontem nessa entrevista.
Eu acho, Nicolas, que a última vaga, hoje eu apontaria o time mais forte, o América Mineiro.
Olha, outra coisa, a questão aqui é o seguinte, o Oeste, por exemplo, já fez o seu jogo, ganhou da Portuguesa terça-feira por 3-0, e esse time do Oeste aqui, que eu acho que o Avaí dispara e ganha fácil do Oeste na terça-feira, só que tem o seguinte... Sabe o que acontece com o Oeste? Dependendo da combinação... Não, ele não fica mais. Ele está aqui próximo ao G4 lá atrás. Esse time vem mordendo.
Se o Icasa ganhar, já passa o Oeste.
Esse time vem mordendo contra o Avaí. Esse time vem no desespero. Então é o seguinte, não vai encontrar moleza, não. Vai encontrar moleza da Portuguesa, que essa aqui arriou. Essa aqui, inclusive, jogadores que não vão ficar no grupo para o ano que vem, provavelmente já vão estar fora.
E o treinador é o Benazzi, né?
É. Agora,
o Benazzi contratou até um cara que fazia hipnose, Valmir.
Aquilo ali foi eu vi a matéria. Aquilo ali foi te dar risada. Aquilo ali foi te dar risada. Foi tipo o banheiro, rir no banheiro para não envergonhar as visitas, né? Né? Então, o Avaí pega o Oeste, que vem no desespero. Talvez, dependendo da combinação da rodada dos jogos, ele vem já no G4 lá atrás e passa a ser o adversário, que teoricamente é fácil, que é o Oeste. Mas, na prática... vai ter que jogar, porque o time vem comendo grama.
Agora, Valmir, só para a gente finalizar esse assunto do Avaí, outra coisa que me chamou a atenção, que eu acho que também deve ser manchete, não sei se a crônica aqui está abordando com muita força essa questão, é a ausência da direção do Avaí Futebol Clube em todo esse processo, né, Valmir?
Hoje a direção do Avaí se resume a uma pessoa, que é o Batistotti, né?
É o Batistotti, ele toca a parte financeira, a parte administrativa.
Ele que está indo para os jogos.
Ele que está indo para os jogos. Eu não sei não, Valmir, eu já tinha dito aqui para vocês, e eu repito, quando da homenagem que o Dr. Zunino recebeu agora no mês de setembro lá na Ressacada, que o Marquinhos estava presente. E o Marquinhos, no discurso dele, a gente pode analisar de várias maneiras, tá? E isso, Valmir, isso foi quando? Foi no início de setembro, o Avaí vinha numa fase espetacular. E o Marquinhos disse, dentre outras coisas, ele chegou a se emocionar, inclusive, que o Dr. Zunino tinha uma importância fundamental para a instituição Avaí Futebol Clube também dentro dos vestiários. Quando ele chegava dentro dos vestiários, num momento de crise, e ele passou por várias, não foram poucas, né, e foi extremamente crucificado, ele chegava e ele tinha esse contato próximo com os jogadores. Ele, presidente do clube, mandatário principal com os seus jogadores. E ele deixou claro, Marquinhos, que hoje aquilo fazia falta para eles. Numa fase boa do time. O time ganhando, o time estava em primeiro. Que aquele contato do presidente com o grupo de jogadores dentro do vestiário, né, levando, quem sabe, uma palavra um pouco mais forte, ou de repente um chamego, um agrado, um carinho, de quem conhece o futebol e de quem sabe que é complicado lidar com um grupo de jogadores profissionais, eles não tinham mais. Então, olha, eu acho não, tenho certeza, que está claro a ausência da direção do Avaí Futebol Clube junto ao grupo de jogadores. Nós temos o Chico Lins, que é nosso amigo, repito mais uma vez, é um rapaz que tem uma história espetacular, admirável, tentando controlar todas as situações, mas ele precisa ter um endosso, ele precisa ter alguém ao lado dele. E eu sinto essa falta, foi o que o Henrique falou. É, nos jogos, quem está indo é o Batistotti, que é o vice-presidente.
Bom.
Né? E a parte financeira e administrativa, ele é que organiza, ele é que cuida. É uma coisa que a gente precisa atestar. Houve mudança na presidência esse ano. Houve uma mudança e houve uma mudança no método de como se administra o Avaí. E também na relação com o grupo de jogadores.
Bom, nós vamos ao intervalo. Depois, na volta, eu vou traçar um paralelo aqui, um exemplo aqui, a respeito dessa situação do Avaí. Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.